Bom dia a todos. Em nome de Deus, damos por aberta a 41ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Para a leitura da Bíblia, vereador Eric Lins. Isaías 42, versículo de 5 a 7, o servo do Senhor.
Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os entendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas.
Passamos à leitura da ata da reunião anterior, 40ª reunião ordinária, do dia 3 de 8 de 2017. Vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 40 de 2017. Aos 3 dias do mês de agosto de 2017, às 9h45, no Palácio Borges Medeiros, ocorreu a 40ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Fernando Tarragó, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, primeira secretária; Zulma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; Elton Vinícius Nicolás da Rocha; Eric Lins Grilo; Mano Gás; Suzana Cardoso Alves; e Wilson José Brites Borges. A hora estabelecida, o presidente e vereador José Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme resolução número 13/02, solicitou ao vereador Mano Gás que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. 2 Coríntios 4, versículos de 8 a 11, o poder de Paulo vem só de Deus. O presidente solicitou à primeira secretária que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada na íntegra. Tribuna livre, conforme requerimento número 3 de 2017, protocolo 668 de 2017, do vereador Carlos Delgado, ocupou a tribuna o senhor João Carlos dos Santos, da Associação de Defesa do Consumidor, para explanar sobre o reajuste da tarifa de abastecimento de água, esgotamento sanitário e serviços complementares prestados pela BRK, Ambiental Uruguaiana Sociedade Anônima. Em prosseguimento, o presidente solicitou à primeira secretária que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos protocolizados sobre os números 695 e 705 de 2017. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador Eric Lins para a realização de feira de ciências nas escolas municipais. Esse requerimento deve ser convalidado até as 9 horas do dia 4 do corrente mês, conforme prevê o regimento interno desta casa em seu artigo número 146, parágrafo 4º. Foram aprovadas as indicações protocolizadas sobre os números 694, 697, 700, 701, 704 de 2017. Foram aprovadas moções protocolizadas sobre os números 696 e 702 de 2017. Foram encaminhadas comissões técnicas em regime de ordinário a projeto de lei ordinária número 80 de 2017 do vereador Mano Gás, protocolo número 698 de 2017, que cria o programa Origem Uruguaienense e torna obrigatória a oferta e a divulgação de produtos agropecuários e industrializados produzidos no município de Uruguaiana, nos estabelecimentos comerciais cedidos, concessionados e licitados, e B, Projeto de Lei Ordinária número 81 de 2017, do vereador Carlos Delgado. Protocolo 703 de 2017, que inclui no calendário de eventos do município de Uruguaiana a campanha Setembro Amarelo de Valorização da Vida. Matérias do expediente: justificativa de ausência do vereador Eric Lins no dia 13/7/2017, através de documento protocolizado sobre o número 706/2017. Convites: protocolo 699/707/2017. Expediente recebido de diversos ofícios protocolizados sobre o número 708/2017. Expediente expedido a diversos ofícios protocolizados sobre os números 324/326/2017. Comunicações. Usaram o período das comunicações os vereadores Josefina Soares, Carlos Delgado, Zuma Ancinello, Eric Lins, Elton da Rocha, José Clemente e José Fernando Tarragô. Usou o período das comunicações de líderes a vereadora Suzana Alves, da bancada do PRB, vereador José Clemente, da bancada do PSDB, e Mano Gás, da bancada do PSDB, pela cedência do espaço do PP. O conteúdo de seus pronunciamentos encontra-se arquivado em áudio no setor de legislação e registro desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador José Fernando Tarragô, invocando o nome de Deus, às 11:55, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de la Vega Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramão Barbati Filho, aos 3 dias do mês de agosto de 2017. Feita a leitura.
A ata está à disposição, senhores vereadores, para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, a ata está aprovada. Passamos à leitura da ordem do dia, os requerimentos e as indicações pela vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Requerimento 55 de 2017, protocolo 733 de 2017 da vereadora Suzana Alves, que requer a realização de audiência pública para tratar sobre a violência contra a mulher em data a ser aprazada. Indicação 206 de 2017, protocolo 710 de 2017 do vereador Mano Gás, que solicita patrulhamento e encascalhamento nas ruas Rodrigues Portugal e 7 de setembro. Indicação 207 de 2017, protocolo 712 de 2017 do vereador Eric Lins, que solicita informações quanto às pesagens dos caminhões de coleta de lixo, se estão sendo efetuadas na ordem e destino e qual o agente público efetua o controle das pesagens.
A palavra, vereador Eric Lins.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, auditório e as pessoas que nos ouvem. É conhecimento de todos que o lixo que é produzido em Uruguaiana, ele é levado para outra cidade através de caminhões. E esse pagamento, ele é feito através da quantidade do peso. Ele é baseado no peso do lixo levado. Só que eu recebi informações de que essa pesagem, ela é feita no destino. Ela é feita lá. O que significa isso? Se essa pesagem estiver não sendo feita aqui em Uruguaiana, isto é, quando o lixo sai daqui e estiver sendo feito só lá, é necessário que exista um agente público dentro desse processo para se aferir se essa pesagem está sendo feita de forma correta, não está sendo aumentada, para saber se o dinheiro público está sendo pago corretamente. É necessário a gente saber se a pesagem é aqui, se é lá, e se for lá ou aqui, quem é que está aferindo essa pesagem para dizer quanto que o poder público tem que pagar. É essa informação que eu estou solicitando aqui ao Executivo.
Damos continuidade à leitura das indicações pela vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Indicação 208 de 2017, protocolo 717 de 2017 do vereador Mano Gás. Revitalização do Brete ao lado do aeroporto.
Palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente, bom dia, colegas, bom dia, plenário, presente, pessoal que acompanha pela live do Facebook. Esse meu pedido vem a respeito de que quinta-feira da semana passada, provavelmente 7h30 da manhã, um grupo de pais, de alunos que moram naquela região ali, me chamou para que eu possa dar um auxílio através de um pedido de revitalização daquela via lá, que é o segmento da Setembrino de Carvalho, ao lado do aeroporto, que no momento lá estava com um ônibus escolar atolado lá. E aí, até inclusive na hora eles me pediram, mano, não tem como tu conversar com o pessoal da obras, mandar um caminhão, um trator para puxar, mas... tinha uma empresa na frente ali que se propuseram a puxar o ônibus escolar naquele momento ali. Aí esse pedido veio em contra eles poder revitalizar aquela área lá, até mesmo para facilitar o transporte escolar daquelas crianças que estudam na cidade aí, que moram naquela região lá. Obrigado.
Damos continuidade à leitura das indicações. Vereador Josefina Soares.
Indicação 209, protocolo 730 de 2017, o vereador Rafael Alves, que solicita realização de operação tapa-buracos na rua Tiradentes. Indicação 210 de 2017, protocolo 735 de 2017, do vereador Wilson Brites, que solicita limpeza e encascalhamento no bairro Coab 2. Indicação 211 de 2017, protocolo 738 de 2017, do vereador Elton da Rocha, que solicita regulamentação de parcerias para o serviço de verificação de óbitos e translado de corpo.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário, pessoal que nos assiste pela rede social. Bom, a minha solicitação, né, dessa regulamentação e parcerias no serviço de verificação de óbito e translado se dá em conta da questão de hoje o município ter duas empresas que prestam serviços funerários e hoje o serviço de verificação de óbito ele precisa ser remodelado dentro da Secretaria de Saúde, que hoje não tem veículo próprio, e a gente até entende, né, a dificuldade financeira do município, que tem toda essa dificuldade hoje de manter um veículo próprio, que possa sim fazer essa parceria junto às funerárias, só que hoje tem só uma funerária que faz esse recolhimento. Então a gente... porque é muito fácil a gente trazer o problema, ou denunciar, ou falar do problema. A gente traz o problema e a gente já faz um encaminhamento, né, para tentar essa solução, que seja feita essa regulamentação e uma parceria entre as duas funerárias, para o quê? Entre as duas hoje, né, mas daqui a pouco vem se instalar outra funerária em Uruguaiana, ou três ou quatro, mas que se faça essa parceria e que seja intercalado esse serviço, que hoje o município não consegue prestar, mas que seja intercalado, que cada funerária vá... uma vez que esse serviço seja prestado pelo município. Esse serviço é gratuito, o serviço de verificação de óbito, mas o município hoje não tem as condições de transportar esses corpos. Então, que a gente faça essa parceria com as funerárias, que são as beneficiadas finais, né? E sim, não beneficie apenas uma, porque hoje é apenas uma que vai fazer esse recolhimento. Então, que a gente consiga tratar, se tiver três ou quatro... não é nada, eu até, né, vi algumas declarações, a gente precisa ter noção que a gente não está aqui para apontar uma empresa ou apontar outra empresa, a gente está aqui sim para melhorar o serviço público e melhorar para a nossa comunidade. E é isso que a gente está buscando aqui nesse requerimento que a gente faz. Uma parte para a vereadora Josefina.
Eu agradeço a parte, vereador Elton, e concordo plenamente com Vossa Excelência, que... Nós temos, eu acho que, quatro, né? Quatro funerárias em Uruguaiana, se não me engano.
Hoje, duas.
Duas? Não, mas tem a Clara, tem as outras, tem as duas Ângelos, né? E tem mais
a... A Ângelos é uma.
A Claro.
É a Santa Clara.
É a Santa Clara e a...
Só as duas.
Só duas?
Hoje, sim.
Sim, mas duas, meia, porque a Santa Clara é uma e a outra tem bastante, né? São
sim,
duas
mas é
ou três.
Uma empresa só.
Exatamente. É.
Não
e a
tem
Uruguaiana?
Mais.
A Uruguaiana, não sei.
Não tem mais.
Não tem mais também. Estou desinformada. Então, eu concordo plenamente, vereadora, que não pode só beneficiar uma empresa. Até porque essa empresa, a concorrência dela é muito grande contra a Santa Clara. Né? A empresa é muito grande e ela faz todo o serviço que a outra perde muito trabalho também. Então, eu quero lhe parabenizar. Eu quero lhe parabenizar por esse requerimento e cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que eu estou à disposição também para a hora que precisar, eu estarei junto também. Muito obrigada.
Tá bem, vereadora Josefina, eu agradeço, né, e quero mais uma vez colocar que a gente não está aqui para julgar uma empresa ou julgar outra, mas com certeza a gente sabe que a empresa é essa que presta serviço hoje. Ela faz gratuito esse serviço, é uma parceria com o município, mas a gente entende que essa parceria tem que ser com as duas empresas que hoje estão instaladas no município. Se tiver três, se tiver quatro, tem que ser com todas. Né? Hoje só a funerária Ângelos que está recolhendo. Mas a gente precisa fazer essa parceria entre as duas empresas. Então, é isso que a gente busca e é aquela história. A gente não pode só apontar o problema. A gente está apontando e está tentando buscar uma solução, fazendo esse requerimento para buscar essa solução nesse sentido.
Não havendo quem queira discutir a indicação, passamos à continuidade da leitura das indicações.
Indicação 212 de 2017, protocolo 737 de 2017, o vereador Elton da Rocha, que solicita desobstrução de bueiros e reposição de lâmpadas na rua Salgado Filho.
Os requerimentos e as indicações estão em votação. Aqueles que concordam com os requerimentos e as indicações permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, os requerimentos e as indicações lidas nessa manhã estão aprovadas. Passamos à leitura das moções.
Moção 87 de 2017, protocolo 732 de 2017, da vereadora Suzana Alves. Congratulações aos 74 anos da Vila São Marcos. Moção 88 de 2017, protocolo 736 de 2017, o vereador Wilson Brites. Congratulações ao Conselho de Ministros de Uruguaiana, CEMEU, pela organização da Marcha para Jesus. Moção 89 de 2017, protocolo 734 de 2017, do vereador Wilson Brites. Congratulações aos organizadores da festa dos caminhoneiros.
As moções estão em votação. Aqueles que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrária, estão aprovadas as moções lidas nesta manhã. Passamos às indicações de tribuna livre. Vereadora Josefina Soares.
Tribuna livre 4 de 2017, protocolo 714 de 2017, do vereador Carlos Delgado, que solicita tribuna livre para general José Alberto Leal para falar sobre CVV. Centro de Valorização da Vida, dia 22 de 8, terça-feira.
Está em votação a data de 22 de 8, terça-feira, para a Tribuna Livre, para o general José Alberto Leal. Que concordo, permaneça como estão. Está aprovado.
Tribuna Livre 5 de 2017, protocolo 716 de 2017, da vereadora Zumancinello, que requer tribuna livre para a juíza Cristiane Acosta Pereira, a fim de falar sobre a Lei Maria da Penha, dia 17 de 8, quinta-feira.
Está em votação, tribuna livre para a juíza Cristiane Acosta Pereira, falar sobre a Lei da Maria da Penha. 17 de 8, quinta-feira, aliás.
Ela quer falar.
Com a palavra, a autora, a vereadora Azul Mancinello.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Bom dia ao plenário. Bom dia aos nossos queridos da comunidade uruguaiense que nos assistem pela live. O meu pedido da tribuna livre para a juíza Cristiane é que ontem, 7 de agosto, foi comemorado o dia que foi sancionada a Lei Maria da Penha, que foi o dia 7 de agosto de 2006. Como nos últimos dias têm acontecido fatos de homicídios em nossa cidade, nós propomos que a juíza viesse falar, né, a respeito dessa lei que é tão importante, né, e é uma lei que vem há muitos anos dando o apoio, né, para as mulheres que são agredidas. Então, esse é o nosso pedido, né, para que a juíza, o nosso convite para que a juíza esteja quinta-feira próxima agora para explanar sobre este assunto e também em homenagem a essa lei que é tão importante para a mulher brasileira. Muito obrigada.
Então, estava em votação o dia 17 de agosto, quinta-feira, para apresentação, tribuna livre, da juíza Cristiane Acosta Pereira. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado.
Tribuna livre, dia 6 de 2017, protocolo 728 de 2017, Conselho Municipal de Educação, que solicita a tribuna livre para presidente, professora Dirce Gracioso Soares, apresentar documentos subsídios ao PLO número 1 de 2017, Escola Sem Partido, dia 29 de 8, terça-feira.
Com a palavra, o vereador Eric Lins.
Caro presidente, caros colegas, o projeto Escola Sem Partido, ele já é objeto de uma série de discussões dentro da casa, já houve uma audiência pública nesse sentido, com a manifestação de todos os órgãos, tanto representativos da classe, quanto órgãos reguladores, como o Conselho Municipal de Educação. Eu, particularmente, entendo que, dentro de um princípio de equilíbrio de deliberações e equilíbrio de discussões, ceder-se uma tribuna livre para manifestação de, mais uma vez, de forma repetitiva, de uma vertente do pensamento da sociedade, posteriormente a realização de uma audiência pública, é desequilibrar o jogo democrático. Por isso, eu sou contrário a essa tribuna livre.
A palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos assiste através das redes sociais, respeitado o entendimento do colega vereador Eric Lins, mas eu entendo de que o pedido é um expediente sustentado por regramento na casa. Existe normatização já deliberada pela casa, onde segmentos da sociedade podem requerer o espaço. Não há vedações nesse expediente que diga que, havendo relação ou não com um expediente que tramita na casa, possa ser vedado, apenas para entendimento. Dentro do espírito democrático e de direito, entendo de que uma tribuna livre eu uso, como está lá prescrito na legislação, aprovado por esta casa, eu uso por segmentos da sociedade, pelo um período de 15 minutos, e que é uma explanação e nada mais, né? Então, entendo eu, vereador Eric, não estou me opondo no seu entendimento, apenas dizendo que o esclarecimento, à luz do que está aprovado nesta casa, não há, no meu entendimento, como trazer impedimentos para que isto ocorra. Eu vou conceder a parte ao vereador Rafael e ao vereador Eric.
Obrigado, vereador Clemente. Saúdo colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nesse plenário, professor Frank e as acadêmicas da Unipampa, e o pessoal que nos acompanha pela live do Face, nas redes sociais. Vereador Clemente, eu concordo com o seu pronunciamento de que não há um impedimento. Esta casa regulamentou uma nova resolução onde as entidades representativas e as forças vivas da comunidade podem requerer o uso desse espaço para virem aqui usar a tribuna por 15 minutos. Mas preciso fazer uma reflexão em cima da fala do vereador Eric, de que aí nós não teremos um equilíbrio. Já houve uma audiência pública nesta casa, já houve esse debate nas instituições de ensino, em algumas. Então, nada contra, eu acho que vai ser até aprovado aqui. Mas eu sugiro também que possam, as pessoas que se posicionam, as entidades, ou o próprio parlamentar, que se posiciona contra essa linha de pensamento que vai usar o espaço, que também venha aqui e peça para usar o espaço. Não sei se é no mesmo tempo, ou num outro tempo diferente, até para trazer, quem sabe, outras motivações a essa casa legislativa. Mas é necessário haver um equilíbrio. Então, para que haja um equilíbrio, e nós possamos hoje aqui aprovar este pedido, essa solicitação de uso de espaço, de tribuna livre, posso também, do outro lado, fazer o pedido. Se no mesmo dia ou depois, não sei. Exatamente. Era nesse sentido. Obrigado, vereador Clemente.
Agradeço a sua parte, vereador Clemente, e eu gostaria de dizer o seguinte. É óbvio que não existe nenhum impedimento à solicitação, mas eu estou aqui entrando dentro de um conceito de discricionariedade deste parlamento em ceder ou não espaço. Tá? Por uma questão democrática, o jogo democrático exige que exista paridade de armas entre os posicionamentos colocados. Se nós cedermos o espaço para uma determinada vertente do pensamento e não cedermos no mesmo momento e formos ceder, veja, nós temos 5 pedidos de tribuna livre. Se houver uma outra pessoa pedindo, ele só vai ser ouvido um mês depois e talvez esse projeto já seja julgado. Nós estamos possibilitando diferenciação da manifestação dos pensamentos. E eu vou além. Tá. Apesar de não haver a proibição, nós estamos dentro de um juízo discricionário de que isso não é conveniente que se faça assim para que não se rompa o princípio democrático. E eu vou além. Essa tribuna livre foi solicitada com base no Conselho Municipal de Educação, que possui atribuições de deliberação. E esse caso não é deliberativo, é para ele deliberar, não é esse caso, não é atribuição do Conselho. Segundo, assessoramento, que é responder a questionamentos públicos e dúvidas do Poder Público, e não foi solicitado nenhum esclarecimento quanto a isso. Assessoramento e fiscalização, isso não é uma atribuição fiscalizadora. Portanto, além de eu achar inconveniente essa discussão e um desequilíbrio do jogo democrático, eu entendo que isso ultrapassa as atribuições do Conselho Municipal de Educação. Isso é apenas uma utilização de um argumento ad autoritário, simplesmente para poder ganhar mais um espaço e desequilibrar o jogo democrático. Eu acho que não é conveniente fazer-se esse tipo de autorização. E veja bem, não é aqui, não é. Pediu, levou. A gente tem que analisar efetivamente se a coisa é conveniente e oportuna. Me parece que não é oportuno desequilibrar o jogo democrático.
Obrigado. Vou concluir, presidente.
Só esclarecimento para... É que a tribuna livre não é um debate. Ela é um esclarecimento na tribuna, né, num espaço de tempo. Não há debate, não há discussão.
Bom, eu vou concluir só, presidente, dizendo o seguinte. Mesmo de que, para que haja o equilíbrio, uma outra vertente de pensamento, como colocou o vereador Rafael aqui, seja necessário manifestar, eu não vejo impedimento nenhum. Nós precisamos ouvir tantos e quantas pessoas da sociedade queiram se manifestar e tantas quantas vezes elas entenderem que devem se manifestar, independente de eu gostar ou não. Né? Imagine se nós todos pensássemos iguais, o que seríamos. Né? Então, entendo eu que deve ser dado, e vou dizer outra coisa aos senhores aqui, para que não haja até má interpretação outro dia. Eu vou cumprir a partir de hoje fielmente o que está prescrito na resolução. Se perguntarem aqui, eu vou ser deselegante, inclusive já vou adiantar. Se alguém pode perguntar para fazer pergunta para quem usa a tribuna livre, a partir de hoje, meu voto é não. A tribuna livre é regrado por legislação na casa. Ele tem que usar o espaço, fazer o esclarecimento, fazer a comunicação que deve e ponto. Não é de questionamento. Se for para questionamento, você pede um outro expediente da casa. Você traz ele aqui numa reunião ordinária e você faz os questionamentos que assim entender. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Rafael Alves.
Colegas vereadores, vereador Clemente, pela sua fala parece que eu me posicionei aqui na minha fala tendo preferência em relação ao tema trazido, mas deu a entender. ao tema trazido pelo Conselho Municipal de Educação. Então, só para esclarecimento, a alteração nessa resolução e a possibilidade de colocar esse dispositivo a favor da comunidade foi de autoria deste vereador, Rafael Alves, que alterei a resolução, não sei se foi ano passado ou no ano retrasado. 2016 foi. Ano passado, então. Então, volto a me posicionar de que o assunto em pauta é, evidentemente, a discussão de um projeto que tramita nesta casa. Também aqui não vou expressar o meu posicionamento, se é a favor ou contra esse projeto que tramita aqui do colega vereador, mas fica óbvio para mim que o Conselho Municipal de Educação quer trazer mais uma vez o seu posicionamento em relação a um projeto. Nós sabemos que esse projeto ele não traz origem fiscalizatória. Eu não vou desenhar aqui o cenário político dessa análise. Quero desenhar o cenário de posicionamento do debate democrático. Então, é muito simples. Eu quero fazer uma proposição em cima dessa solicitação, se os vereadores me permitem, se o presidente me permite. E se o autor do projeto de que trata o posicionamento do Conselho Municipal de Educação também me permitir, que seria, nos 15 minutos que é solicitado aqui da tribuna, possa ser também designado 15 minutos para quem, para a entidade, e aí eu não falo nem em nome do próprio parlamentar proponente, mas assim para uma entidade ou para uma representação da comunidade que se posicione contrário. Só isso. Não sei se os colegas concordam com isso. Poderíamos transformar os 15 minutos dividido ao meio ou, porque nós sabemos também que a resolução traz 15 minutos prorrogáveis por mais 15 minutos. Se assim pode ser feito, posso ler, conceder os dois a parte depois. Nós daríamos 15 minutos ao Conselho e 15 minutos a uma representação da comunidade, uma entidade ou um membro da comunidade que se posicione de forma contrária ao posicionamento que o Conselho vem trazer. E era isso, nesse sentido. Lhe concedo, então, os dois a parte, vereador Carlos.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha, eu entendo ser legítimo o pedido de manifestação e uso da tribuna, usando do expediente dessa casa, porém, nós já conhecemos o posicionamento político dessa entidade. Essa entidade já teve oportunidade numa audiência pública tumultuada nessa casa, que desrespeitar, não digo essa entidade, mas quem esteve presente viu que essa casa foi desrespeitada. Então, eu não sei, eu vejo que não é, ou nós vamos dar os dois espaços e permitir o outro posicionamento, o outro lado, né? Ou nós vamos ter apenas um espaço trazendo um posicionamento que nós já conhecemos, que é um posicionamento político partidário e que de nada contribuiria, né, no meu entendimento, uma vez que já se teve uma audiência pública e cabe frisar que os vereadores que estavam nessa casa foram unânimes e concederam a todas as entidades representativas um espaço amplo. Ninguém que esteve aqui ficou sem a oportunidade de se manifestar e de colocar o seu posicionamento. E por parte dos vereadores foram respeitados, sendo que nós não fomos.
Só para finalizar, então, senhor presidente.
Cedou o Clemente aí.
Era importante, então, que os colegas se manifestassem a respeito dessa possibilidade, ou então essa casa e estes pares, em função dos argumentos que estamos ouvindo aqui, do debate que já foi feito, apesar de que sempre um debate a mais é sempre importante, a minha sugestão é de que possa haver as duas manifestações, por uma entidade representativa que queira fazer o contraponto, ou um membro da comunidade que possa fazer esse contraponto. Obrigado.
Com a palavra, vereador Mano Gás.
Muito obrigado.
Sentido espaço ao vereador José Clemente.
Muito obrigado, vereador, mano. Eu vou ter cuidado na minha maneira de colocar. Primeiro, eu quero dizer, vereador Rafael, que eu não tive intenção de fazer a colocação no sentido que Vossa Excelência entendeu. E também quero dizer aqui o seguinte: nós estamos apreciando a matéria de um requerimento posto. é um pedido nesta casa. Nós não estamos avaliando aqui um pedido de alguém contrapor. Portanto, não existe a outra parte. Existe entendimento individual de alguns dos pares dizendo que deveria ouvir dois lados. Mas o pedido é só um que vai agora à votação. É o pedido do Conselho fazer uma manifestação. Eu continuo dizendo o seguinte, se nós tivermos que ouvir aqui, seja quantas pessoas forem do entendimento seu, não há problema nenhum. No meu, na minha avaliação, não há entendimento nenhum. É, nós temos que ouvir, olha, vamos protocolar documento e ouvir quem defende a tese da escola sem partido, perfeito, vamos ouvir. Mas vamos ouvir tantas quantas vezes, até porque assuntos dessa natureza não ficam exauridos em um ou outro debate. Tanto que você viu o acirramento dos ânimos em determinados debates e a construção da ideia se dá dentro do campo político das ideias, do debate. Né? E nós aqui, principalmente nós, e a essência dessa casa, a discussão e o embate político no campo das ideias. Nós não somos inimigos uns dos outros, e sim temos entendimentos de que muitas vezes uma tese, enfim, um pensamento, ele seja contrário ao outro. Então, digo a Vossa Excelência de que entendo que deve ser sim atendido o pedido do Conselho, mas... é uma avaliação única, vereador Carlos. Nesse momento é este documento. Se há interesse de um segundo momento alguém também utilizar a palavra, eu faço a mesma defesa aqui, vereador Eric. Faço a defesa de que esta pessoa que pede para usar a tribuna dentro do espaço regimental, que são 15 minutos, e volto a frisar aqui, eu não vou mais votar a favor de que se alguém tem alguma pergunta. Não tem pergunta. A normatização da casa é muito clara. É 15 minutos, usou a palavra e deu. Então, quando perguntar, sabe minha posição. Né? Então, nesse sentido, eu entendo que deva ser aprovado o requerimento. Muito obrigado.
De ordem, presidente. Na mesma linha que o vereador... Uma questão de ordem. Na mesma linha que o vereador Clemente coloca que a legislação tem que ser cumprida ipsi literis, eu invoco aqui o artigo 1º do projeto de lei, da lei que instituiu a tribuna livre, cujo artigo 1º fala: fica instituída a tribuna livre na Câmara Municipal de Uruguaiana para concessão de palavra às entidades representativas de classe, e o Conselho Municipal de Educação não é entidade representativa de classe, associações de moradores de bairro, o Conselho Municipal de Educação não é associação de moradores de bairro, distritos, sindicatos e associações em geral. O Conselho Municipal de Educação também não é sindicato e também não é associação em geral. Portanto, me parece que o pedido não se enquadra nas hipóteses de concessão de tribuna livre.
Um esclarecimento, senhor presidente. Senhor presidente, um esclarecimento. Eu quero um esclarecimento, senhor presidente, da chefia do expediente da casa, sobre o pedido da tribuna livre. Se nós vamos ter um impedimento por falta de legalidade da forma que está postado o pedido do conselho, eu quero que me dê o fundamento legal para o pedido da juíza também, que não é entidade, não é representação. Tudo bem, mas eu quero que nos dê o entendimento. Eu só estou pedindo um esclarecimento que eu gostaria até para mim poder votar a matéria. Muito obrigado.
Para esclarecimento, o expediente e essa casa considera, né, que um conselho municipal é uma entidade de classe. Entende? Sem dúvida nenhuma. Ela é uma representatividade de uma classe, sem dúvida nenhuma.
Presidente,
quanto a isso, não há impedimento.
Senhor presidente,
não é.
Ao invés, né, eu também sugiro... que como esse debate é amplo e esse assunto é tão importante...
Vamos esclarecer, não é um debate, é tribuna livre, onde a entidade vai trazer subsídios sobre o projeto.
Não, eu digo debate do assunto, eu digo a importância do assunto, né, que a minha proposição fica no sentido de uma nova audiência pública, porque o tema é tão importante, os dois lados querem se manifestar, que numa nova audiência pública daqui a pouco poderia satisfazer, só que dessa vez nos outros moldes.
concordo com o Carlos. Hein?
Conselho é representação da classe da educação.
Presidente, peço a palavra, bom, presidente. O Conselho Municipal de Educação ele é órgão do sistema.
Então, a tribuna livre solicitada pelo Conselho de Educação, Municipal de Educação, está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Nominal.
Essa é a votação nominal,
nominal, senhor presidente. Nominal.
Votação nominal. Solicitação do vereador Eric. O vereador Elton Rocha. Sim, aprova. Sim, autoriza. Aprova. Não. Não.
Está bem. O vereador. Pode fazer uma. A chamada nominal. Vereador Rafael. Sim. Vereador Josefina, sim. Vereador Azuma, sim. Vereador Clemente. Vereador Clemente. Sim. Vereador Carlos.
Sim.
Sim. Vereador Elton.
Sim.
Sim. Vereador Eric.
Não.
Não. Vereadora Suzana. Sim. Vereador Mano. Sim. Sim. Vereador Wilson. Sim. 9 votos sim, senhor presidente, e 1 não.
9 votos sim e 1 não. Está aprovada a tribuna livre do requerimento protocolo 728. Passamos à solicitação de tribuna livre dia 29 de agosto. Tribuna livre, solicitação da vereadora Josefina Soares.
Tribuna livre no, 7 de 2017. Protocolo 711 de 2017 da vereadora Josefina Soares, que requer tribuna livre para o gerente da BRK Ambiental para explanar sobre a situação atual dos serviços de água e esgoto, dia 5 de 9, terça-feira.
Em votação, a data de 5 de 9, terça-feira, para a exposição da BRK Ambiental, pelo gerente da entidade. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, está aprovado, então, dia 5 de setembro, terça-feira, para o gerente da BRK Ambiental. Votação do regime de urgência urgentíssima, projeto de lei ordinária 82/2017, protocolo 709/2017 do Legislativo, Poder Executivo, institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, FUNDE, e o respectivo Conselho Fiscal e dá outras providências. Está em votação o regime de urgência urgentíssima. Chamada nominal.
Vereador Rafael.
Sim.
Sim. Vereador Josefina. Sim. Vereador Azuma. Sim. Sim. Vereador José Clemente. Sim. Vereador Carlos. Vereador Carlos. Sim. Vereador Elton. Sim. Vereador Eric. Sim. Vereadora Suzana. Sim. Vereador Mano. Sim. Vereador Wilson. Sim. Com 10 votos sim, senhor presidente, está aprovada a...
O regime. Está aprovado, então, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei que institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico. Esclarecemos que foi retirado pelo governo municipal, né, o projeto anterior e foi colocado... Novo projeto, né, que está sendo, vai ser, ter encaminhado às comissões.
Um esclarecimento, senhor presidente. Quero esclarecer em relação a esse projeto do FUNDE, que nós estivemos numa reunião com o executivo, com alguns setores da sociedade, e ali se colocava a retirada do projeto, senhor presidente, como se aquilo já ocorresse. Eu quero esclarecer de que a retirada se deu por ofício do Poder Executivo, que encaminhou a essa casa o pedido, porém, não havia tramitado sequer na presidência ainda o documento quando havia aquela reunião. Esse esclarecimento é para algumas pessoas que pareciam que estavam ironizando a minha postura no dia em que eu estava conversando sobre esse assunto. Essas pessoas precisam conhecer a tramitação ordinária de documentos dentro dos poderes. É legítimo do executivo? Sim. Ou poderia o líder da bancada do governo aqui pedir a retirada do projeto, que também seria apreciada pelo plenário e assim seria feito. Então, para esclarecimento dos desinformados, cabe explicar de que não havia ainda a tramitação aqui dentro do Poder Legislativo e não era de conhecimento de nenhum dos vereadores, a não ser de forma informal, o pedido da retirada do devido projeto que está hoje sendo reapresentado aqui em regime de urgência urgentíssima. Muito obrigado.
Obrigado pelo esclarecimento, vereador José Clemente. Votação do parecer do balancete de março de 2017, Comissão de Finanças e Orçamento, para a leitura do parecer, vereador Josefina Soares.
Comissão de Finanças e Orçamento, relatório, documento balancete 03 de 2017, relator, vereador Wilson Brites. Relatório. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 44 do Regimento Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, foram analisados e comparados os documentos do processo em pauta e constatamos que o balancete acima descrito está em conformidade com os princípios contábeis que regem a contabilidade pública, Lei nº 4.320, de 64, artigo 2º, unidade, universalidade e anualidade. Assim sendo, somos de parecer favorável à aprovação do balancete e receita da despesa do Poder Legislativo referente ao mês de março de 2017. Sala das Comissões, em 7 de agosto de 2017, relator vereador Wilson Brites Cabrito, de acordo com os demais membros da comissão.
Votação do parecer do balancete está em andamento. Aqueles que concordam permaneçam como estão, contrário se manifeste. Não havendo manifestação em contrário, está aprovada. Passamos, então, às matérias do expediente. Será encaminhado às comissões técnicas da Casa, em regime ordinário, projeto de lei ordinária 83/2017, protocolo 731/2017, vereador Rafael Alves. Concede prioridade na escolha de férias a servidores que tenha, sob sua responsabilidade e cuidados, cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Vereador Rafael Alves, 5 minutos para encaminhamento do projeto.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Eu saúdo o professor Frank e as acadêmicas que encontram-se neste plenário. Da mesma forma, os nossos amigos da live e o nosso amigo professor Gaspar Martins, que acaba de chegar no recinto. Colegas vereadores, o Brasil, no ano de 2009, promulgou a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E, posteriormente, 6 anos após essa data, em 2015, foi instituído o Estatuto da Pessoa com Deficiência através da Lei 13.146. Neste estatuto, o nosso país reconhece como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual pode obstruir sua participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Para que essas pessoas com deficiência possam participar da sociedade em igualdade de condições e exercer sua cidadania, é nosso dever, nosso e dos poderes constituídos, assegurar prioridade na efetivação de direitos referentes a todas as áreas da vida, E aí vem educação, saúde, esporte, habitação, trabalho, previdência, lazer, cultura, enfim, todas elas. E esses direitos são extensivos ao acompanhante ou atendente destas pessoas, à família. Isso de acordo com o artigo 30, desse, artigo 80 deste estatuto. Sendo assim, consideramos importante a tramitação desse projeto nesta casa. Esta casa, com esta atitude, copia outras casas legislativas de outros municípios que já tiveram aprovados este projeto. Esse projeto, faço a lembrança, quem trouxe a esse parlamentar foi o professor Frank e um grupo de acadêmicos do curso de fisioterapia, com o intuito de que possamos regulamentar no município, através dessa legislação, a flexibilização das férias dos servidores públicos municipais que possuem pessoas com algum tipo de deficiência. Vejamos lá por quê. A família desses servidores que possuem cônjuge, membro da família ou algum dependente com deficiência, traz a tranquilidade na hora dessa flexibilização. O que eu estou querendo dizer? Pode haver uma programação da família para a realização de tratamento, para a realização, enfim, há um leque de possibilidades com essa flexibilização. Vamos dar exemplos. Um cônjuge, uma família que tenha uma pessoa que é um servidor municipal e o outro é do setor privado. Dependendo de como são tiradas as férias, tu prejudica uma família que não consegue adequar. Entende? Quando um dos cônjuges não é servidor público municipal. Então, isso facilita na busca de tratamento, facilita, organiza a família, entende? Então, é por essa razão que eu tive o privilégio de aceitar trazer essa legislação, essa proposição, porque isso ajuda o ambiente familiar, traz mais comodidade, facilita a vida dessas pessoas. E é fácil argumentar quando se tem um membro na família, mas é difícil e distante para quem não tem. Na minha posição que não tenho, mas consigo me colocar no lugar das pessoas, eu consigo interpretar o quanto é e quanto é importante isso na vida de uma família que possui uma pessoa com deficiência e quando essa família possui e é um servidor público municipal. Então é nesse intuito que eu apresento aos colegas vereadores esse projeto de lei.
Peço a palavra, presidente.
Palavra, vereador. É só o autor que pode estar indo encaminhamento. Representação. Então será encaminhado às comissões técnicas da casa o projeto de lei ordinário 83/2017, do protocolo 731 de 2017, do vereador Rafael Alves. Passamos à leitura dos convites.
Convites. Convite 106 de 2017, protocolo 726 de 2017, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que convida para o lançamento oficial Expo Inter 2017, a realizar-se no dia 10 de 8 de 2017, às 9 horas e 30 minutos. Convite 107 de 2017, protocolo 727 de 2017, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, convida para o próximo evento dos grandes debates que terá por tema o papel do Estado e o desenvolvimento do país, dia 9 de 8, às 18 horas e 30 minutos, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Convite 108 de 2017, protocolo 729 de 2017, 13ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, que convida para cerimônia de lançamento do FETRAN, Festival Estudantil Temático de Trânsito, dia 8 de agosto, às 9 horas, no auditório do SESC Senat.
Está Então, em votação os convites, aqueles que concordam permanecem como estão. Está aprovado.
Correspondências recebidas de diversos. Protocolo 715 de 2017, Ministério da Educação informa liberação de recursos financeiros. Comunicado, protocolo 715 de 2017 e 07-7546 de 2017, período das comunicações.